mortalidade infantil no Brasil caiu 77% nos últimos 22 anos.
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai ser permanente.
Receita Federal lança programa para regularizar a situação de empresas inscritas no Simples Nacional e espera recuperar 600 milhões de reais.
Sexta-feira, 13 de dezembro de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Voz do Brasil. Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na RBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
700 mil inscrições em mais de 1.800 cidades brasileiras. Em todo o país, o Pronatec Brasil Sem Miséria oferece mais de 500 cursos de qualificação.
E o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai se tornar um programa permanente. O anúncio foi feito hoje pela presidenta Dilma Rousseff em Uberlândia, Minas Gerais, na formatura de 2.634 alunos. Leandro Alarcon acompanhou e tem as informações.
Para estudar não existe limite de idade. Pedro de Oliveira, 61 anos que o diga, morador de Serra do Salitre, cidade mineira a cerca de 360 quilômetros de Belo Horizonte. Ele acaba de se formar pelo Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Brasil Sem Miséria. Ele fez o curso de solda de eletrodo revestido, uma área bem específica.
Em Serra do Salitre vai uma empresa de mineradora. E como ela vai precisar de soldador desse tipo, então eu formei para isso.
Pedro faz parte dos mais de 2.500 alunos que se formaram hoje pelo Pronatec Brasil Sem Miséria em Uberlândia. O programa oferece cursos de qualificação profissional de graça a pessoas de baixa renda. O formando Pedro de Oliveira garante que se não fosse o Pronatec, não teria condições de fazer o curso.
Um curso caro, é dispendioso para quem paga, porque são cursos que a gente luta por objetivo de ter uma formação. E o Pronatec veio de encontro aos meus desejos, né? Não só meu, mas como todos os outros alunos que lá estiveram.
A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de formatura desses alunos. Alguns receberam o diploma pessoalmente das mãos dela. Segundo a presidenta, o Pronatec é um dos programas mais importantes do governo federal porque tem foco na questão do ensino técnico profissionalizante. No discurso, a presidenta destacou a importância da mão de obra qualificada para o desenvolvimento do país.
O Brasil precisa de ensino técnico para poder competir no mundo. Nós precisamos para nós mesmos, para melhorar a nossa economia.
A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo quer transformar o Pronatec num programa permanente do governo federal.
O Pronatec é tão importante que nós vamos fazer o Pronatec tornar-se um programa permanente do governo. Por quê? Vocês só tiveram o primeiro curso. Vocês vão ter outros cursos. Vocês sempre terão de melhorar a sua especialização.
De Uberlândia, Minas Gerais, Leandro Alarcon.
E a presidenta Dilma, em entrevista a emissoras de rádio de Uberlândia, afirmou que o governo não negocia saúde.
A presidenta destacou a qualidade dos médicos brasileiros e a contribuição para a saúde pública, mas defendeu que o Brasil precisa de mais médicos, independente da origem do diploma do profissional.
A gente não negocia saúde, saúde é inegociável. Não interessa o interesse de qualquer... Eu respeito muito os médicos, porque eu acho que os médicos brasileiros são de alta qualidade, dão uma grande contribuição. Agora, nós não podemos olhar da onde vem o diploma. Pra você ter uma ideia, viu, Mônica e Danilo? Os Estados Unidos, 25% dos médicos nos Estados Unidos são formados no exterior, não são formados nos Estados Unidos. Na Inglaterra dá uns 35%. No Canadá é acima de 20%. Sabe quantos? Qual é o percentual de médicos não formados no Brasil que atuam no Brasil? 1,78%. Olha a discrepância. Os países ricos, eles vão e importam médicos. E nós, que precisamos de médico, que temos, somos um país continental, que não temos médico na periferia das grandes cidades, no interior do Brasil e nas regiões do norte da Amazônia lá. Então, para você achar um médico, né, filho, é difícil. Né? Nem, por exemplo, no Nordeste, nós não podemos importar. Que isso? Temos de colocar a saúde da população em primeiro lugar. E qualquer outra consideração em segundo. Mas a gente respeitou os médicos brasileiros. Nós chamamos primeiro eles e depois os médicos cujo diploma não é dado no Brasil, mas em outros países do mundo.
E o assunto ainda é saúde, Luciano. Hoje, na divulgação do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que o Brasil pode reduzir ainda mais os índices de mortalidade infantil com a ajuda do programa Mais Médicos.
De acordo com a pesquisa, em 22 anos, o país reduziu em 77% a taxa de mortes de crianças de até 5 anos de idade. Mara Kenup tem os detalhes.
Os dados do Ministério da Saúde indicam que nos últimos 3 anos, o Brasil reduziu em 9% a taxa de mortalidade infantil. Em relação aos últimos 22 anos, a queda representa 68,5%. Já os dados divulgados nesta sexta-feira do relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, que utiliza a metodologia de comparação internacional, indicam que a redução da mortalidade infantil no país foi ainda maior, de 77% em 22 anos. No Brasil, a região que mais registrou quedas no número de mortes de crianças menores de 5 anos foi a Nordeste, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O Nordeste brasileiro reduziu mais do que qualquer outra região do nosso país, mas nós precisamos ter um cuidado muito especial para o Nordeste brasileiro ainda, para que a gente possa trazê-lo, né, para as mesmas médias que nós temos da média nacional. Para reduzirmos ainda mais a mortalidade infantil, nós vamos precisar melhorar ainda mais a qualidade no pré-natal em todo o país. As taxas de mortalidade neonatal têm relação direta, às vezes, com o pré-natal de baixa qualidade ou assistência ao parto de baixa qualidade. Esse é o principal desafio para a redução da mortalidade infantil e a mortalidade da infância no nosso país.
De acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, o Brasil tem mostrado importantes avanços na redução da mortalidade infantil, porque desenvolve ações de proteção à saúde, como a promoção do aleitamento materno, o acesso a vacinas e a criação de programas de transferência e renda, como o Bolsa Família, por exemplo. O ministro Alexandre Padilha disse que o Brasil pode melhorar ainda mais os índices, ampliando a atenção primária com programas como o Mais Médicos, principalmente em regiões de difícil acesso.
A região amazônica é o grande desafio agora para a redução tanto da mortalidade na infância quanto da mortalidade infantil. Na região da Amazônica, um grande desafio é a população indígena. Por isso que o Mais Médicos vai levar médicos para todos os distritos de saúde indígena do nosso país que faltam profissionais médicos, ou seja, para poder dar mais qualidade, assistência ao pré-natal e ao cuidar das crianças nessa população.
O índice de 77% de queda na mortalidade infantil no país nos últimos 22 anos é superior à taxa mundial, que foi de 47%, e superior também à da América Latina e Caribe, que foi de 65%. De Brasília, Mara Kenup.
E os profissionais com registro no exterior que participam do Mais Médicos fizeram hoje a prova final do curso de aperfeiçoamento do programa. Patrícia Scarpim explica.
Depois de 3 semanas de aulas sobre o Sistema Único de Saúde e de lições de língua portuguesa, os médicos com diploma no exterior passaram por uma avaliação de professores de faculdades de medicina aqui do Brasil. De acordo com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o resultado do teste vai mostrar quem está apto ou não para trabalhar no programa Mais Médicos.
Tem um critério de avaliação onde eles classificam os médicos em 3 categorias. Aqueles que estão aptos para a próxima fase do programa, tem uma categoria que é totalmente reprovado, ou seja, será desligado do programa, não está habilitado para estar dentro do programa Mais Médicos, e um grupo que os professores podem considerar que são profissionais que ainda precisam de um período maior de aprimoramento, que poderão ficar e ficarão num espaço específico para aprimoramento, não irão nem para as capitais dos estados, nem para os centros de saúde, enquanto não passarem nesse aprimoramento.
Os médicos aprovados nessa etapa vão para as capitais dos estados, onde vão trabalhar já no fim de semana. Lá eles vão aprender sobre as doenças mais comuns de cada região do país e os hábitos de vida da população. É o que explica o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde, Mozar Salles.
Será uma etapa importante da chegada desses profissionais no país, para que eles possam ter uma intervenção em várias situações que estão colocadas e, evidentemente, iniciar a atuação no município na medida em que os registros forem sendo concedidos e que eles vão começar a atuar.
De acordo com o Ministério da Saúde, a previsão é que os médicos com registro no exterior aprovados no curso de aprimoramento comecem o trabalho no dia 23 de setembro. De Brasília, Patrícia Scarpim.
E no segundo mês de seleção do Mais Médicos, 400 profissionais com diploma no Brasil confirmaram a participação no programa.
De acordo com o Ministério da Saúde, são 232 médicos para municípios do interior do país, 157 para periferias de capitais e 11 para distritos indígenas.
Com a definição do local onde os brasileiros vão atuar, as vagas remanescentes ficam disponíveis para inscrição de profissionais com formação no exterior.
Segundo o Ministério da Saúde, 410 profissionais com registro de fora do Brasil estão inscritos nessa segunda etapa do programa. Eles vão ter da meia-noite de hoje até domingo para se candidatarem às vagas que não foram preenchidas.
Mais informações em www.saude.gov.br.
E falando ainda em saúde, Luciano, os hospitais universitários federais de Maceió, Salvador, Belém e São Paulo vão receber cerca de 6,5 milhões de reais em recursos por meio do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários.
A iniciativa é uma parceria dos Ministérios da Educação e da Saúde e prevê, por exemplo, a reestruturação do quadro de funcionários, a adequação do espaço físico e a melhoria dos recursos tecnológicos disponíveis.
7:12.
A partir da próxima segunda-feira, a Receita Federal vai começar a enviar alertas para os contribuintes inscritos no Simples sobre possíveis irregularidades apuradas no pagamento de impostos.
O Simples Nacional é um sistema unificado de pagamento mensal de impostos para os governos federal, estaduais e municipais.
Vamos saber mais na reportagem de Cleide Lopes.
Há 5 anos, Helenilda Fialho, empresária do setor de confecções e vestuário em Brasília, deixou de ser microempreendedora individual e optou pelo Simples. Um sistema unificado de recolhimento que permite ao empreendedor o pagamento de diversos tipos de impostos, como ICMS, COFINS e imposto de renda, numa só guia. Ela conta as vantagens desse sistema de arrecadação.
Hoje, para mim, não só para mim, como para quem depende de mim, para as pessoas que trabalham comigo, que hoje eu também sou responsável por funcionários, então elas também se sentem seguras. É essa a grande vantagem, você ter carteira registrada e ter seus benefícios, ser um cidadão verdadeiramente, né?
Hoje, quase 3,5 milhões de contribuintes entregam a declaração como optantes do Simples. Com isso, eles têm um regime tributário diferenciado com impostos reduzidos e ainda ajudam na geração de empregos. Eles são responsáveis por 1 em cada 4 empregos com carteira assinada no país. Para usufruir de benefícios, os usuários do Simples devem estar afinados com a Receita Federal. Por isso, a partir da próxima segunda-feira, dia 16, o órgão começa a emitir a 29 mil empresas optantes do Simples alertas sobre erros no preenchimento de suas declarações, omissões ou outros eventos que possam caracterizar sonegação fiscal. Para chegar a esse número, a Receita cruzou dados do Sistema Integrado de Administração Financeira e de Movimentação de Cartões de Crédito. O coordenador-geral de fiscalização do Ministério da Fazenda, Iagro Jung Martins, explica que antes de punir ou multar essas empresas, a Receita Federal vai dar uma oportunidade do contribuinte se explicar.
A Receita adotou essa estratégia porque ela tem uma estratégia diferente para contribuintes grandes, médios e pequenos, né? Em relação aos contribuintes pequenos, ela vinha acompanhando esses contribuintes ao longo do tempo e ela optou, em vez de sair fiscalizando, e que poderia gerar autos de infrações muito elevados e talvez até elevados para a informalidade, resolveu, antes de fiscalizar, dar uma oportunidade que eles possam se autorregularizar perante o fisco.
A Receita Federal acredita que pelo menos 600 milhões bilhões de reais deve entrar nos cofres públicos após a regularização da situação desses contribuintes. Para se explicar, junto à Receita Federal, o contribuinte deve acessar o site do Simples em www.receita.fazenda.gov.br/Simples Nacional. De Brasília, Cleide Lopes.
O prazo dado pela Receita aos contribuintes que precisam corrigir a situação junto ao Simples Nacional é até o dia 1º de dezembro deste ano.
Peixeiro, tranquilo, vai na cozinha chamar mamãe, menino, e diga a ela que tem.
Coisa boa é peixe, né, Kátia?
Com certeza, Luciano. E falando nisso, termina nesse domingo, dia 15, a 10ª Semana do Peixe, que quer conscientizar a população sobre os benefícios do pescado para a saúde.
A campanha incentiva restaurantes e feiras no país a aderirem à campanha e baixarem os preços do peixe.
Desde 2003, Luciano, quando começou a semana, aumentou o consumo médio de pescado no Brasil. Hoje, ultrapassa os 8 quilos por habitante ao ano.
É, Kátia, em 2002, esse número não chegava a 7 quilos por habitante ao ano.
A repórter Sumaia Vilela conversou com o diretor substituto do Departamento de Fomento do Ministério da Pesca, Alexandre Gil, e traz mais informações.
Qual é o balanço até agora da semana?
O balanço preliminar é positivo. A semana do peixe vai até o domingo, então os dados preliminares que levantamos até o momento apontam que a gente atingiu as expectativas, inclusive, em alguns casos, superando as expectativas dos outros anos.
Em termos de restaurante, participação de restaurante, de pessoas, o que vocês já atingiram?
Sim, a Semana do Peixe está ocorrendo nos 27 estados, 27 unidades da federação. Então, são várias atividades em todos os estados. As duas principais expectativas que a gente tem com a Semana do Peixe dizem respeito ao aumento do consumo do pescado nesse período e à redução dos preços. O que temos de dados preliminares apontam que houve um aumento de consumo nesse período de aproximadamente 30% e redução de preços também nessa faixa de 25% a 30% em média no país.
E qual é a previsão para ser alcançada até domingo?
A expectativa é que a gente consiga confirmar esses dados, que a gente consiga ter essas reduções e ainda ampliar ainda mais um pouco o consumo. Ainda há muitas atividades acontecendo por todo o país, muitos mercados, feiras e outros pontos de venda ainda estão com promoções, então temos expectativa de que até domingo a gente tenha um consumo ainda maior de pescado.
Então a população ainda consegue aproveitar a Semana do Peixe até domingo, né?
Sim, até domingo ainda a gente tem uma série de atividades acontecendo, todo mundo pode aproveitar no supermercado mais próximo de sua casa, em restaurantes, em feiras, ainda há peixe sendo vendido a preços bem acessíveis.
Diretor substituto do Departamento de Fomento do Ministério da Pesca e Aquicultura, Alexandre Gil, obrigada por sua entrevista à Voz do Brasil.
Uma delegação brasileira está em Cusco, no Peru, participando de dois encontros internacionais sobre juventude.
A principal agenda da viagem é a Conferência Extraordinária de Ministros e Altos Representantes de Juventude, organizada pela Organização Ibero-Americana da Juventude, OIJ.
O Brasil, que ocupa a presidência da OIJ atualmente, vai levar a outros países a proposta de criar uma organização global sobre juventude.
A secretária nacional de Juventude, Severine Macedo, explica os desafios da juventude no mundo e também o objetivo do Brasil nesta viagem. A entrevista é de Jackson Segundo.
Secretária, é possível perceber desafios e reivindicações comuns dos jovens pelo mundo?
A diversidade das pautas juvenis são muito grandes. Na realidade, cada país também impõe questões específicas. Mas há temas que são comuns também, na medida em que alguns problemas atingem mais a juventude do que outros segmentos da população. O desemprego, por exemplo, é um fator comum na maior parte dos países. Mesmo os países que estão numa situação de emprego, de pleno emprego, o desemprego juvenil atinge 2-3 vezes mais a juventude do que a população em geral, como é o caso do Brasil e de vários países da América Latina. Os países, por exemplo, da zona do euro, que foram atingidos por um processo de crise com mais força, o desemprego juvenil chegou a atingir 50, 55%, como no caso da Espanha e Portugal, né? Então, a questão do emprego, o acesso à qualidade da educação, a ampliação da participação política, as instituições mais abertas, a participação da juventude, são temas, sem dúvida nenhuma, que são comuns e que em todos os fóruns internacionais, seja na ONU ou nas organizações regionais, aparecem com bastante centralidade.
Secretária, e o que o Brasil pretende apresentar na Conferência de Ministros e Representantes de Juventude dos países membros da OIJ?
A nossa pauta é discutir a possibilidade da abertura da OIJ para deixar de ser uma organização com foco ibero-americano para uma organização mundial de juventude. Essa é uma proposta que o Brasil está levantando, porque no nosso entendimento tem um vácuo bastante grande hoje a nível mundial de um espaço que consiga agregar governos, sociedade civil e outros atores no sentido de fortalecer uma agenda não só em torno das políticas públicas de juventude, mas da participação da juventude nos espaços de tomada de decisões, nos espaços multilaterais.
Secretária Nacional de Juventude Severine Macedo, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
7h20.
Reconhecer entidades públicas e privadas que se destacaram no combate efetivo à pirataria e ao mercado ilegal.
Essa é a meta do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria, que está com inscrições abertas até o dia 30 de setembro.
Podem ser inscritas ações feitas em qualquer parte do Brasil cujo foco tenha sido o combate à pirataria e ao mercado ilegal no período de agosto do ano passado a setembro desse ano.
Os inscritos podem concorrer nas categorias educacional, preventivo, econômico e repressivo. A cerimônia de premiação será no dia 3 de dezembro aqui em Brasília.
O Brasil perde por ano bilhões de reais em receitas e geração de empregos com o comércio de produtos piratas. Isto sem falar nos crimes que a pirataria ajuda a movimentar. Como explica o presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Silvia Alencar.
Tá, cada produto pirata que você compra, você está financiando uma bala perdida, uma pedra de crack, um órgão comercializado ilegalmente, o tráfico de uma criança, o sequestro de uma criança, muitas vezes para retirada de órgão comercializado no comércio negro. São coisas violentas. O trabalho escravo de crianças, o comércio de escravas brancas, a prostituição infantil, tudo isso é financiado pela pirataria.
Os medicamentos e os cigarros são os produtos que mais entram de forma ilegal no país. Para se ter uma ideia, de janeiro a junho deste ano, a Receita Federal apreendeu 760 mil unidades de medicamentos. Os valores em apreensão mais que dobraram em relação ao mesmo período do ano passado. Para estimular o combate a esse crime, o Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual do Ministério da Justiça lançou a 3 anos, o Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. O Sindicato Receita foi o vencedor das 2 primeiras edições do prêmio. De acordo com o secretário executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria do Ministério da Justiça, Rodolfo Tamanahá, a ideia da campanha do Sindicato Receita é ressaltar a importância do produto original junto à população.
A ideia é você associar, dessa campanha do Sindicato Receita, você associar essa originalidade, que é fruto de um trabalho feito pelo artista, de tempo, de energia do artista, como exemplo então de que algo tem que ser valorizado, enquanto que a pirataria, ela é exatamente o oposto dessa originalidade.
As inscrições para a 3ª edição do prêmio já estão abertas até o dia 30 de setembro e podem participar entidades públicas e privadas que tenham projetos educativos de combate à pirataria. O formulário de inscrição está disponível na página do Ministério em www.mj.gov.br. De Brasília, Cleide Lopes.
Voz do Brasil.
Mais de 45 mil produtores de fumo do país já estão investindo em outras opções de renda.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário tem ajudado esses agricultores com o Programa Nacional de Diversificação em Áreas Cultivadas com o Tabaco, lançado em 2005.
O programa é voltado para as regiões Sul e Nordeste, onde está a produção de fumo do país.
Foram entregues hoje 62 retroescavadeiras para municípios com menos de 50 mil habitantes do estado do Tocantins.
A ação faz parte da segunda fase do programa de aceleração do crescimento, PAC 2.
As máquinas doadas pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário ajudam no escoamento da produção e beneficiam a agricultura familiar em locais que a economia depende da atividade rural.
Com a doação, todos os 136 municípios com menos de 50 mil habitantes do Tocantins têm uma retroescavadeira.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu 77% nos últimos 22 anos.
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, vai ser permanente.
Receita Federal lança programa para regularizar a situação de empresas inscritas no Simples Nacional e espera recuperar 600 milhões de reais.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviço.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos na segunda-feira. Um bom fim de semana e uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até segunda.